Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Começa agora mais um Bem Viver, seu programa sobre saúde, meio ambiente e agroecologia. Eu sou Catarine Flor e aqui ao meu lado estou com Geisa Marques. Olá, Geisa.
Olá, Catarine.
E nesse programa também nos acompanha o técnico André Paroche, que está aqui nos trabalhos técnicos.
E nosso programa de hoje vai homenagear Ana Primavesi, a engenheira agrônoma que foi pioneira na agroecologia no Brasil. Ela faleceu aos 99 anos no domingo, neste último domingo, e deixou um legado enorme para a gente.
E nós vamos pro Pará, vamos conhecer uma biblioteca pública que recebe doação de livros, DVDs, CDs e brinquedos. Lá tem espaço de leitura, fonoteca e brinquedoteca para as crianças. Tudo oferecido gratuitamente.
E é claro, vamos falar também sobre alimentação saudável. Hoje é dia de conhecer as frutas e verduras da estação mais quente do ano, o verão, e também os seus benefícios.
E no dia 11 de janeiro é o dia do controle à poluição por agrotóxicos. E para saber mais sobre o assunto, você vai acompanhar uma entrevista com a agrônoma Carla Bueno.
E ainda falando sobre o verão, essa estação mais quente do ano, das altas temperaturas, nós também temos uma entrevista especial com o médico de família Aristóteles Cardona Júnior, justamente para falar aí sobre os cuidados com a pele nesta estação de tanto calor e sol forte, Catarine.
E começamos o ano com um alerta à população. Os casos de dengue aumentaram quase 600% no ano de 2019 em comparação com o ano de 2018.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
E a gente começa esta edição do programa Bem Viver falando de Ana Maria Primavesi, a engenheira agrônoma que nos deixou neste último domingo, dia 6 de janeiro de 2020, aos 99 anos de idade. E para conhecer um pouco mais do legado dessa mulher que tanto contribuiu para a agroecologia, ela é referência mundial em pesquisas agroecológicas. Nós vamos ouvir agora a reportagem de Aline Scatola.
O último domingo, dia 6 de dezembro, marcou a despedida da engenheira agrônoma Ana Maria Primavesi. Ela faleceu na capital paulista aos 99 anos de idade em decorrência de problemas cardíacos. Primavesi é considerada referência mundial em agroecologia e pioneira do tema aqui no Brasil. Ao longo de sua vida, ela defendeu, por meio de suas pesquisas, a compreensão do solo como um organismo vivo e foi responsável por avanços nos estudos sobre o manejo ecológico do solo.
O solo é o nosso bem mais precioso que existe. Não existe outra coisa que é mais interessante, mais precioso. E por isso nós lutamos pelo solo e esperamos que todo mundo entre nesta luta e consiga de melhorar o solo e o tratamento dele.
Essa fala de Ana Primavesi foi durante uma homenagem feita a ela pela segunda turma do curso técnico em agropecuária com ênfase em agroecologia do Instituto Federal do Sul de Minas Gerais, Campus Machado, em 2017, com estudantes do acampamento Quilombo Campo Grande do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Ana Primavesi nasceu na Áustria e sobreviveu ao terror da Segunda Guerra Mundial, que marcou profundamente sua vida e a transformou numa militante humanista. Nas terras tropicais brasileiras, ela aplicou seus conhecimentos e criou conceitos, deixando um extenso legado, como relembra a filha dela, Karim Primavesi Silveira, em entrevista concedida ao Brasil de Fato em 2017.
O legado dela é, em primeiro lugar, assim, que o solo tropical, ele é diferente do solo de clima temperado. E, trabalhando corretamente, eu posso trabalhar esse solo para ele ficar saudável, que ele tem que ser vivo. E ele tendo essa vida, exatamente essa vida que vai mobilizar os nutrientes que a planta precisa.
Ela também falou sobre a resistência da mãe ao longo da história ao desafiar a lógica do capital na agricultura. Em 2014, Primavera estava entre os pesquisadores da Via Campesina que assinaram um documento entregue ao Papa Francisco em que condenavam o uso de transgênicos.
Teve muita resistência, ela foi muito atacada, foi assim. Agora, o que que acontece? A evidência é o que a natureza está mostrando, porque a gente não pode ser contra a natureza. A gente não é superior à natureza, nós dependemos dela. A gente tem que trabalhar em comunhão com a natureza.
Os estudos sobre agroecologia e técnicas desenvolvidas por Ana Primavesi foram colocados em prática pela população campesina. Um exemplo citado pela dirigente nacional do MST, Kelly Maforte, é o da Brigada Ana Primavesi, do acampamento Paulo Botelho, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Por lá, os acampados utilizam os ensinamentos da pesquisadora para a manutenção do acampamento e a continuidade da luta pela terra.
São acampados há quase 5 anos e conseguiram, através de uma área cedida para um assentamento próximo, desenvolver um plantio significativo de agroflorestas, estão garantindo a renda do acampamento através da comercialização desses produtos agroflorestais. É um dos exemplos dessa semente que prolifera. Por isso, Ana Primavera não morre nunca, essa mulher estará sempre no meio dos povos que lutam também por um solo saudável e por uma vida saudável.
Kelly Maforte também pontua o cuidado pedagógico de Primavera, que buscava tornar o seu conhecimento acessível a todas as pessoas.
Ela se preocupava que esse conhecimento chegasse principalmente para quem pudesse, com as suas mãos, trabalhar na terra. É por isso que ela tem uma obra científica, mas também tem uma obra literária, uma obra com contos, né? Então ela se preocupava também como é que isso seria trabalhado com as crianças, né? Com as pessoas mais simples.
Entre as obras de Primavera estão A Convenção dos Ventos, Agroecologia em Contos, Manual do Solo Vivo e Manual Ecológico de Pragas e Doenças, as quais fazem parte da coleção da editora Expressão Popular. A biografia da agrônoma Ana Primavera, Histórias de Vida e Agroecologia, escrito pela também agrônoma Virgínia Mendonça Knaben, também foi publicado pela editora. Em 2018, Knaben lançou, no dia 3 de outubro, um site dedicado à autora, anamariaprimavesi.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Aline Scatola.
Programa Bem Viver. Um programa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
11 de janeiro marca o Dia do Controle da Poluição por Agrotóxicos. Essa data é usada para conscientizar a população sobre os riscos causados pelo uso indiscriminado dessa substância ao meio ambiente e à saúde humana. A gente lembra que em 2019, primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro, a quantidade de agrotóxicos liberados chegou a 467.
E para a gente entender melhor quais são os prejuízos da contaminação por agrotóxicos ao solo e como que ela acontece, eu vou conversar agora com a engenheira agrônoma Carla Bueno. Olá, Carla, desde já muito obrigada pela sua participação aqui no programa Bem Viver. E para começar, eu gostaria já que você falasse como é que essa contaminação ao solo acontece.
Bom, Geisa, o solo, ele é um organismo vivo. Inclusive, essa semana nós perdemos a especialista nisso no Brasil e referência para todos os agroecólogos no Brasil, que é a Ana Maria Primavera, né, que nos ensinou que o solo é um organismo vivo que está em equilíbrio com o ecossistema todo ali da planta e do ar. Essa relação, esse sistema, ele é complexo e o agrotóxico, quando ele vem para tentar, de alguma forma, minimizar o que já existe de problema. Então, por exemplo, uma área onde tem apenas uma cultura, uma monocultura, ela tem um nível de biodiversidade muito fraco, muito baixo. E isso faz com que a produção venha a ocorrer o que se chama de pragas. Porque a ausência de biodiversidade gera esse ambiente propício para as pragas, né? Não existe uma cadeia alimentar complexa que se autoequilibre como na natureza isso ocorre. Então, a escolha por uma monocultura dentro de um modelo de uma propriedade grande, né, num latifúndio, faz com que esse sistema seja dependente do agrotóxico. Então, muitas vezes, né, da agricultura que se desenvolveu então depois do pós-guerra, se vendia esse pacote, né, o pacote da semente já associado com um agrotóxico, né, por essas empresas que detêm o monopólio desse comércio, e isso gera um problema de concentração, tanto da, né, da produção, da tecnologia dentro dessas empresas, né, quanto gera um problema de contaminação. Porque muitas vezes, né, por exemplo, um critério para uso dos agrotóxicos é, por exemplo, o receituário agronômico, que seria aí um documento que os agrônomos, seriam os médicos das plantas, né, poderiam receitar para que cuidasse, então, desse ambiente que está em desequilíbrio. Porém, assim como o corpo humano, se a gente só colocar remédio e não cuidar da saúde, você provavelmente vai piorar a sua saúde. E é isso que acontece com o solo.
Carla, e essa contaminação, ela também chega à mesa do consumidor, seja nos alimentos que ele consome?
Olha, isso chega das mais diversas formas. Primeiro porque o agrotóxico, na maioria dos estados brasileiros, né, ele é isento de tributos, né, ele tem isenção fiscal. Então, ter isenção fiscal significa que nós, contribuintes, trabalhadores, a gente subsidia o uso desses agrotóxicos. Então, a questão financeira já está colocada, né? A gente corre o risco dos alimentos que a gente está ingerindo estarem com resíduos de agrotóxicos, porque assim como o solo fica contaminado, os alimentos também podem estar contaminados e estão contaminados, porque são esses os dados que a própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mesmo depois do golpe e agora com o Bolsonaro, a própria agência divulgou os dados, e dados que são alarmantes, apesar deles, da forma de divulgação do governo, sempre amenizar, parecer que não é muito expressivo os números, são números bastante expressivos, né? Então, sim, pode chegar na mesa do brasileiro através do alimento e já chega nas torneiras, através da água. Aqui no estado de São Paulo, a professora Larissa Bombardi fez um estudo muito amplo, aí, comparando União Europeia e Brasil, e são chocantes os números, mais de 70% dos municípios brasileiros estão com água contaminada. Uma contaminação que não é simples, né, de eliminar, né? A gente vê o que aconteceu no Nordeste com o óleo esparramado no mar, né? E essa lógica do agrotóxico, ela é muito maquiavélica, porque a gente não enxerga as moléculas, né? O óleo a gente vê no mar, né? Então, mas as moléculas de agrotóxicos não.
Bom, Carla, o que a gente tem visto do atual governo é uma postura de abrir cada vez mais espaço para os agrotóxicos com as constantes liberações de novos registros. Quais são os mecanismos de controle que o Estado oferece para esse tipo de contaminação?
Gente, hoje eu posso te afirmar, assim, categoricamente, que não existem mais mecanismos de controle, né? As políticas públicas que vinham no sentido de fortalecer essas fiscalizações, né, esse controle, elas estão defasadas, elas estão atrasadas, elas estão sem recursos. De maneira geral, ocorre um desmantelamento das políticas públicas no Brasil, né? E nos agrotóxicos, como ainda ficava num lugar de fiscalização, controle, já era muito difícil de ser feito, praticamente agora isso não é mais uma preocupação desse governo, né? Mas o contraponto disso é que é uma preocupação muito grande de quem consome, desde o mercado interno, então aqui o consumo interno dos brasileiros, as pessoas estão preocupadas com isso, com esse tema, né? E mais que o mercado interno, é o mercado externo, né? A União Europeia, a própria China, né?
Eu conversei com a engenheira agrônoma Carla Bueno sobre o Dia de Controle da Poluição por Agrotóxicos, que é neste dia 11 de janeiro.
Conhecer as frutas e verduras da estação traz ao menos dois benefícios. O primeiro é o preço deles mais baratos durante a época da colheita natural. O segundo é o valor nutritivo e o próprio sabor, que estão em seu máximo durante este período. E esse é o tema do Alimento e Saúde de hoje.
Que aproxega, vivente!
Comece agora o Alimento e Saúde.
Ao longo do ano, brasileiros e brasileiras têm acesso a uma grande diversidade de frutas e verduras. Mesmo com o desenvolvimento de técnicas, o cultivo dos alimentos depende dos ciclos naturais, relacionados ao clima e, portanto, às estações do ano. Conhecer as frutas e verduras da estação traz ao menos dois benefícios. O primeiro é o preço, mais baixo durante sua época de colheita natural. O segundo é o valor nutritivo e o próprio sabor,
que estão em seu máximo durante este período. Comum no café da manhã, o mamão é uma fruta típica do verão, conhecida por auxiliar no processo digestivo. Outro fruto que atua no mesmo sentido é a manga, que possui diversos antioxidantes. Entre as verduras, os meses de fevereiro e março são os mais propícios para a escarola, rica em vitamina A e vitaminas do complexo B e C, além de diversos minerais. Outra opção é o repolho, vegetal que tem cálcio, ferro, magnésio e especialmente potássio, entre outras vitaminas e minerais. Pensando nos legumes, o verão é a estação de dois componentes tradicionais da cozinha dos brasileiros, o tomate e o pepino. Além deles, estamos também na temporada da abóbora. O jerimum, como também é conhecida, pode ser preparado doce ou salgado. Quando comprar, atente para sua casca. Ela deve estar lisa, sem rachaduras nem manchas. Além disso, lembre-se que quando madura, a abóbora deve permanecer na geladeira. Os três primeiros meses do ano oferecem ainda boas opções de frutas. Uma das principais é o abacate, alimento altamente calórico, mas rico em um tipo de gordura que, se consumida com moderação, ajuda na manutenção do colesterol ruim em níveis baixos. Locução, Camila Rodrigues.
Ai, Geisa, já estamos no verão e esse sol, né, bem quente e gostoso para quem vai pra praia, pra piscina, mas não dá pra bobear com a saúde não, viu? É um período onde tem que ter um cuidado muito forte com a pele. E sobre esse assunto, com quem você conversa hoje?
Olha, Catarine, já está com a gente o Aristóteles Cardona, ele é médico de família e vai falar justamente sobre esses cuidados que devem ser redobrados nesta que é a estação mais quente do ano. Aristóteles, muito obrigada pela participação no programa Bem Viver. E já vou começar te perguntando então, já para deixar o nosso ouvinte aqui em alerta, quais são as doenças mais comuns ocasionadas pela exposição ao sol?
Esse é um assunto muito importante, né? Ainda mais nessa época do ano em que a gente está começando, de altas temperaturas e clima muito seco também em grande parte do país. E aí, especificamente sobre esses problemas causados na pele por conta do sol, talvez a gente possa dividir em dois grupos, né? Tem um grupo dos problemas relacionados ao câncer, que apesar de serem muito comuns, não são os problemas mais comumente causados, né? Que tem o melanoma, que é o câncer mais raro e o mais grave, mas tem outras formas de câncer que também aparecem na pele, podem aparecer principalmente naquelas regiões mais delicadas, como o rosto, e que merecem cuidado. Mas para além do câncer, há problemas que estão muito mais comuns, aparecem com muito mais frequência no nosso dia a dia e que merecem atenção. E passam pelas próprias queimaduras causadas pelo sol, o envelhecimento precoce da pele, problemas de visão. Muita gente às vezes não atenta para isso, mas a radiação ultravioleta do sol, ela também pode provocar problemas de visão, trazendo outros problemas mais na frente, e até acne. Por exemplo, as famosas cravos e espinhas que podem se intensificar em pessoas que têm tendência a isso. Então, há um conjunto de problemas que vão desde problemas mais simples até os mais complexos, mais difíceis, como o câncer, e todos eles apontam para a necessidade de se cuidar melhor da pele, se proteger mais.
Aristóteles, você mencionou as doenças, né? Agora, quais são os cuidados indispensáveis para se proteger do sol e manter a pele saudável?
Os cuidados, eles, para todo mundo, inclusive, às vezes, eu vejo a gente falando que tal tipo de pele não precisa, que o cuidado deve ser maior, menor, de acordo. E, na realidade, é muito importante ficar claro que o cuidado é para todos e todas, então é preciso sempre estar atento a isso. Em primeiro lugar, a hidratação deve ser sempre uma preocupação de todo mundo. Tanto a hidratação do corpo como toda a partir da ingestão de líquidos, de água, sempre numa frequência alta, principalmente nessa época do ano, mas a hidratação externa também. Então, quando possível, principalmente em quem tem uma exposição mais prolongada ao sol, é importante que se use, quando possível, né, alguma hidratação com hidratante para a pele, para as regiões mais delicadas, como o rosto. Mas antes mesmo disso, é fundamental o uso do protetor solar. E aí não tem muito como escapar disso, né? E eu escuto muito, muitas vezes, pessoas que eu atendo perguntam por uma marca específica, por um tipo específico, e eu sempre digo que a marca não é o mais importante. O mais importante, na realidade, é a possibilidade e o hábito de se usar esses protetores E, por fim, ainda dentro desse campo de orientações mais gerais, a proteção que a gente chama física contra o sol. Então, muito importante sempre estar vestido, se for ter uma exposição mais prolongada ao sol, e se houver possibilidade, usar chapéu, usar boné, usar camisa.
Bom, Aristóteles, recentemente a Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, publicou uma pesquisa em que aponta que protetores solares disponíveis no mercado podem ter sua eficácia reduzida em até 90% em alguns casos, devido ao uso incorreto do produto. Você chegou a mencionar que o importante não é a marca, mas tem uma forma correta de aplicação? Qual quantidade que é necessária?
Eu acho que assim, o importante, isso vai depender do tamanho da pessoa, da área que fica exposta ao sol maior. O importante é usar bem, né, principalmente nessas áreas que tem contato direto. É importante usar bastante nos braços, nos membros que ficam mais expostos ao sol. Sempre o cuidado com o rosto. Não esquecer nunca da região do pescoço, da orelha, que eu vejo muita gente passar bem no rosto, mas esquece da orelha. Como eu disse mais uma vez, né? Eu acho que o hábito de usar sempre é mais importante aí do que a marca ou até mesmo outros detalhes que possam passar batido.
E nós falamos no começo sobre doenças causadas pela exposição ao sol. Quais são os sinais, Aristóteles, que devem levar a pessoa ao médico para investigação do caso? E também gostaria que você lembrasse quais são os horários, né? Que essa exposição não é nociva à pele.
O horário em que a gente está mais exposto, que a radiação ela é mais agressiva, mais violenta com a nossa pele, é um horário que vai na média aí entre as 10 da manhã e as 16 horas. Então, sempre quem puder evitar a exposição direta nesse horário, melhor. Né? Então, quando é algo que é opcional, como a prática de atividade física, é de fundamental importância evitar esses horários. Quem trabalha, que precisa se expor nesse período, vai lançar mão, né? Vai se utilizar das outras estratégias. O horário que deve se ter mais cuidado é isso, entre 10 da manhã e as 16 horas. E com relação ao que as pessoas devem se preocupar e chamar mais atenção, isso serve para muita coisa no nosso corpo, mas a gente sempre recomenda que as pessoas se conheçam seu corpo, conheçam seu funcionamento e principalmente conheçam sua pele. A partir do momento em que as pessoas perceberem diferenças de um padrão que antes estava acostumado de um jeito e começa a aparecer de outra forma, que chama a atenção. No caso específico da pele, a preocupação com câncer de pele, que são as doenças mais graves que podem acontecer, geralmente eles começam como pequenas feridas que não cicatrizam ou que de uma forma mais lenta ou até mesmo mais rápida, essas feridas vão aumentando, ou então pequenas nodulações que são como pequenas partes duras na pele também, que ficam elevadas na nossa pele, né? E, como eu disse, pode aparecer como uma ferida que demora para cicatrizar, pode ter uma casquinha, podem estar sempre coçando ali, outras vezes aparecem em forma de verrugas, podem sangrar também. Enfim, são alterações diferentes daquilo que a pessoa está acostumada, e aí se vê que está crescendo, mesmo que seja lentamente, é sempre importante passar por um profissional de saúde para avaliar a possibilidade de ter um risco maior ou de tomar os cuidados que sejam necessários.
Obrigada novamente, Aristóteles, pela sua participação e pelas informações trazidas aqui para o nosso ouvinte do Bem Viver. Um abraço a você e até uma próxima.
Até logo, então. Muito obrigado. Um abraço.
Eu conversei com o médico de família Aristóteles Cardona Júnior, ele que trouxe aqui para a gente informações sobre os cuidados com a pele neste período de verão, a estação mais quente do ano. Realmente, cuidados devem ser redobrados por conta das altas temperaturas e durante essa exposição ao sol.
E nós vamos agora, Geisa, para o Pará conhecer uma biblioteca pública que recebe doação de livros, DVDs, CDs e brinquedos. O local conta com um espaço de leitura, fonoteca, brinquedoteca para as crianças e o melhor, tudo isso é oferecido de forma gratuita. E quem vai contar essa história para a gente direto lá do Pará é a Catarina Barbosa. Vamos ouvir.
No início do ano, é comum que as pessoas façam uma lista de resoluções para o novo período e uma grande arrumação na casa. Dessa organização, algumas coisas podem parecer sem finalidade, como CDs, DVDs, livros e gibis. E o que fazer com esses objetos? Em Belém do Pará, a Biblioteca Pública Arthur Viana, também conhecida como Centur, recebe doações desses artigos. Tudo o que for doado é incluído no catálogo do próprio local ou é destinado a bibliotecas comunitárias da capital e também de outros municípios do estado. Depois de arrumar a casa, a escritora paraense Bruna Guerreiro, de 41 anos, notou um excesso de objetos que ela queria que fossem aproveitados por outra pessoa. Foi quando decidiu, junto com o filho Carlos, de 5 anos, doar o que não servia mais.
Eu tinha em casa vários DVDs e CDs, até mais do que livros. E como eu sempre soube que o Centur tinha fonoteca e área de audiovisual, eu imaginei que eles aceitariam doações lá. E nós telefonamos, e eles confirmaram e disseram onde nós devíamos nos dirigir.
Além de tornar útil um objeto que estava esquecido na estante, Bruna relata que a biblioteca trabalha em parceria com outras instituições. Para ela, o ato é engrandecedor, principalmente por saber que há lugares no Pará em que o acesso à educação é mais difícil devido às distâncias geográficas.
Eu realmente recomendo que outras pessoas façam o mesmo. Eu fiquei bem impressionada aí com essa questão dos livros que eles passam para outras instituições do interior que possam ter mais necessidade desse acervo do que eles. Eu gostei muito da experiência, fui muito bem recebida pelo funcionário que me atendeu lá.
O espaço conta com biblioteca, fonoteca e brinquedoteca para crianças, tudo oferecido de forma gratuita. No dia da doação, Bruna levou seu filho Carlos para conhecer o local e também brincar.
O meu filho gostou muito de ir lá. A gente falou que ele ia na biblioteca, era a primeira vez que ele ia numa biblioteca pública, né? Ele ajudou a carregar, assim, um pouquinho e tal. E depois nós saímos desse departamento que recebe as doações e nós fomos para a brinquedoteca e para a biblioteca infantil. E ele adorou. O espaço lá tá muito arrumado, muito bonito. Essa parte infantil tá linda.
As doações podem ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 9 às 5 horas da tarde, na portaria do subsolo da Fundação Cultural do Estado do Pará, Biblioteca Arthur Viana. De Belém do Pará, da Rádio Brasil de Fato, Catarina Barbosa.
E a gente volta a falar de saúde aqui no programa Bem Viver com um alerta para toda a população. Os casos de dengue aumentaram quase 600% no ano de 2019 em comparação com o ano de 2018. Segundo o Ministério da Saúde, foram registrados 1.439.471 casos de janeiro a agosto do ano passado. Isso corresponde a mais de 6 mil infecções por dia no Brasil. Minas Gerais foi o estado com mais ocorrências no período, com 471.165 casos. Para se ter uma ideia, no ano anterior foram 23.290 casos nos municípios mineiros. A doença só apresentou queda nos estados do Amazonas e Amapá. E para evitar a dengue é preciso ter atenção com recipientes que acumulam água parada dentro de casa, como vasos de plantas, tigela dos animais domésticos e outros recipientes, como garrafas, pneus e caixas d'água. Os principais sintomas são febre, manchas avermelhadas e dor no corpo. E em caso de suspeita, lembramos que é sempre necessário procurar a rede de saúde mais próxima.
E chegamos ao fim de mais um programa Bem Viver. Agradecemos por sua companhia. Na próxima quarta-feira tem mais Bem Viver, a partir das 9 horas, na Rádio Brasil Atual, 98.9 FM em São Paulo e 102,7 em Pirangi. Você também pode ouvir no site radio.brasildefato.com.br e agora também pelos aplicativos Spotify, Deezer e iTunes.
Esta edição teve apresentação e produção minha, Geisa Marques, aqui ao meu lado, Catarine Flor também na apresentação, coordenação de Camila Salmásio, direção de Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis, nos trabalhos técnicos André Paroche e apoio de toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Um abraço a você, ouvinte, um abraço, Catarine Flor, e até a próxima.
Até o próximo programa.
Você ouviu o programa Bem Viver, Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.